само aus wenn wir mich schmecken die dois que Hashem faz julgamento que é chamado julgamento da verdade. Por quê? Então nós vimos que a Mishnah levanta alguns pontos que não há iniquidades perante Hashem. Ele não tem raiva contra um dos lados para favorecer o outro por causa disso. Não há esquecimento. Ele lembra exatamente tudo o que aconteceu, como aconteceu. Também não tem uma sofanim. Não dá para a pessoa ser... Deus não é tendencioso no julgamento. Ou seja, não é porque esse daqui é pobre, então ele é coitado, então eu vou favorecer. Não tem favorecimentos. E quarto lugar, não tem makachokat. Hashem não pega suborno. O que significa que Hashem não pega suborno? Afinal de contas, li hakesef veli azahav, a mim pertence a prata e o ouro. A mim Deus. E por conseguinte, assim é o versículo em Haggai, e por conseguinte não tem sentido Hashem pegar suborno, não precisa disso. Quer dizer, tirando isso que Deus é correto, assim, óbvio, mas nem tem porquê, não tem nem como tentar passar dinheiro para ele. O Rambam, Maimonides, no seu comentário sobre a Mishnah, ele se pergunta: como assim? Desde quando alguém, sã consciência, iria imaginar que Deus vai receber suborno? Como pode ser uma coisa dessas? Não pode passar pela cabeça de alguém. Afinal de contas, Deus precisa de favores de alguém. Deus depende de alguém. Será que dá com dinheiro para comprar Deus? Em que nível está uma pessoa que ela imagina uma coisa dessas? Não pode ser. Portanto, Isuraba Maimonides, a Mishnah está vindo dizer uma novidade muito mais forte. Qual é? A Mishnah está querendo dizer para nós que uma pessoa que Deus nos livre tem alguns pecados, não vamos exagerar, alguns pecados. E ele chega nos céus, ele fala para Deus: Deus, vai, deixa passar isso, porque afinal de contas, eu fiz essa mitzvah, eu fiz aquela mitzvah, eu estudei Torá aquele dia. Essas mitzvot que sirvam de shohad, que sirvam para comprar Deus, para subornar Deus, para Deus deixar passar o resto dos pecados que estão lá na lateral. Sobre isso diz o Rambam: não. Deus não aceita suborno nem de mitzvot. A pessoa fez algo, vai ter que pagar por isso. Ah, mas eu fiz mitzvot. Tudo bem, você vai receber recompensa pelas mitzvot. Ninguém está falando que não vai receber. Recebe recompensa pelas mitzvot. Recebe recompensa por todas as coisas boas. Mas o que fez de errado vai ter que passar por uma correção, por um corretivo. Não vai ter como escapar. E assim o Rambam diz que o versículo que diz Asher lo yisafanim velo yikar shohad, que Deus não é tendencioso e nem recebe suborno, está se referindo ao tzadikim e às mitzvot. Deus não é tendencioso a um tzadik. Ai, não, tzadik, então vamos dar um jeito. Não tem jeitinho. Fez algo de errado, vai ter que pagar. E ele também não aceita suborno de mitzvot. Pagar suborno com mitzvot, Deus não aceita. E o Rambam traz algumas provas para isso. Primeira prova: Moshe Rabbeinu, que teve uma vida tão correta, que fez tudo em prol de Hashem, que aguentou nosso povo nas costas, que não é fácil. E quando estava lá na frente, no meio do caminho no deserto, ele cometeu uma pequena falha com a água, uma pequena falha. E depois, Deus fala: você não vai entrar em Israel. E Moshe tenta, entre aspas, subornar Deus. Moshe reza. E Moshe tenta fazer mitzvot a mais. Moshe tenta fazer de tudo para ver se, pelo mérito das mitzvot que ele está fazendo, pelo mérito das preces que ele está fazendo, será que ele consegue conquistar Deus e Deus permitir que ele entre em Israel? E não teve saída. o que foi decretado sobre ele, para ele pagar pelo que ele fez, ele teve que passar. Da mesma forma, o Rambam menciona para o outro lado. Esav mereceu receber bênção do seu pai Yitzhak. Não todas. Jacó ficou com a maioria, mas ele recebeu depois bênçãos. Por quê? Apesar dele ser um rachá, apesar dele fazer um monte de coisas erradas, a Torá louva o fato dele honrar o pai. E em mérito desta honra ao pai, ele recebeu uma recompensa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é que atos positivos e atos negativos, mitzvot e averot, mitzvot e pecados, um cancela o outro. Não é assim. Não é igual conta matemática. Se aqui tem um, ali tem menos um, você pode cancelar. Não é isso. O que sim? Tem um, vai receber recompensa. Tem menos um, vai pagar por isso. Ah, mas tem aqui e ali. Tá bom, vai receber recompensa. Vai pagar. Não vai ficar zerada a conta. Da mesma forma com Nebuchadnezzar. Foi aquele que destruiu o Beit HaMikdash. Mas ele mereceu um reinado poderosíssimo. Por quê? Porque lá no início teve uma vez que ele deu uma certa honra para Deus. E Deus não fica devendo para ninguém. E por isso ele recebeu uma recompensa de honra. Apesar de todas as tragédias que ele fez. Quer dizer, não há trocas. Não há trocas entre pecados e mitzvot. Cada coisa é uma coisa, cada coisa é uma contabilidade e ambas são pagas. Assim diz o Rambam. E o Rambam traz que isso tudo está indicado no versículo que nós mencionamos semana passada, em Parashat Haazinu. Hatsur tamim pa'olo. A rocha, quer dizer, o poderoso Deus, todas as suas ações são íntegras. Quer dizer, não há nenhuma falha. Por que isso? Que rol derachav mishpat, pois todos os seus caminhos são justiça. A justiça é firme perante Deus. Como diz o Talmud, todo aquele que diz que Deus abre mão das coisas, vão abrir mão da vida dele. Quer dizer, não existe. Deus não abre mão das coisas. Se tem algo para ser cobrado, vai ser cobrado. Se tem algo para receber recompensa, vai ser receber recompensa. Continua o versículo falando Kel emunave ein avel. Deus fiel e não há iniquidades. Opa, o que quer dizer? Se ele é fiel, não há iniquidades. Diz o Talmud que Deus é fiel da mesma forma que os perversos são cobrados, apesar de terem, mesmo por pecados pequenos que eles fizeram, eles são cobrados no mundo vindouro. Assim também os tzadikim são cobrados nesse mundo por pequenos pecados que eles tenham feito. E não há iniquidade? Da mesma forma que os tzadikim recebem uma recompensa pelo menor ato que eles fizeram no mundo vindouro, os perversos recebem neste mundo recompensa pelos menores atos que eles tenham feito de positivo. Termina a Torá falando, tzadik ve'yashar hu, Deus é justo e correto. Dizem nossos sábios no Talmud, e daqui nós aprendemos que quando a pessoa, depois dos 120, com saúde, parte do mundo, é trazido perante ele e apresentado perante a pessoa todas as ações que ele fez ao longo da vida. E se diz para ele, você fez isso e isso em tal e tal lugar, no dia tal. E ele diz, sim. Dizem para ele dos céus, assine. Assina embaixo que você reconhece. E a pessoa assina. E não só assina, como a pessoa ainda diz que vocês me julgaram corretamente. Aqui está a nossa Mishnah de novo. Leidá lehodia ulhivadá. Para saber, para fazer saber e para estar ciente que perante Deus não há iniquidades, não há esquecimentos, não há tendenciosidade e tampouco subornar Deus. Outros comentaristas discutem com o Rambam. Discutem contra essa posição que o Maimônides colocou, por mais que ele comprova tudo isso. Que uma mitzvah não tem a força de impedir uma tragédia que venha, Deus nos livre, sobre a pessoa por causa de um pecado. E o contrário, que um pecado não pode também invalidar ou tirar a recompensa que a pessoa receberia por uma mitzvah. E nossos mestres que discutem com o Rambam trazem provas de outros trechos do Talmud, onde está escrito que um pecado apaga uma mitzvah e um pecado não apaga a Torá. Então existe diferença de Torá, que é muito forte, um pecado não consegue tirar isso, e uma mitzvah, que um pecado pode sim conseguir apagar. Então, já dizem os comentaristas, não está batendo o que o Rambam falou. Ou trazem também o que o David HaMelech pede para Deus: Milfanecha mishpati yitze, que meu julgamento saia de você, Deus. Deus queria, David queria que Deus julgasse ele, e não o tribunal de carne e osso. Disse Deus: o que, David, eu criei um sanédrio à toa? Vai lá, eles vão te julgar. Diz o David para Deus: na sua Torá, Deus, você escreveu, não pode pegar suborno. E eles então têm medo e eles não vão pegar suborno. Só que sem suborno, eu não tenho chances de sair meritório desse julgamento. Ou seja, David está insinuando que os juízes não podem pegar suborno, tudo bem. Mas com Deus, as minhas mitzvot, meu estudo de Torá, e etc, etc, pode ser que vão dar uma abrandada no meu julgamento. Midrash Shmuel, o Maharal e outros dizem que é lógico que, segundo o Rambam, que falou que não há suborno, não é que não há completamente forma de se abrandar um julgamento de Deus. É lógico, por exemplo, que a chuva, o arrependimento, é algo que está acima de qualquer coisa. E uma pessoa que faz chuva de verdade consegue sim abrandar ou até anular o poder dos pecados. Então a chuva é diferente de mitzvot. Então eu teria que fazer aqui um estudo que, segundo a opinião do Rambam, parece que mitzvot não tem força de subornar, entre aspas. Mas Torá e Tshuva têm poderes diferentes. Havia uma explicação muito bonita que pode nos trazer luz, nos deixar mais claro como é que fica, então, no final das contas. O Aaron Volkin, que é abençoado da memória, diz o seguinte: o que vem a ser suborno? Qual a proibição de suborno? Suborno é um juiz que recebe dinheiro para julgar. Um juiz não pode receber dinheiro para julgar. Mas um promotor, uma pessoa que está vindo e delatando o outro, ou, mais ainda, uma pessoa que aconteceu com ela: eu prejudiquei alguém. E essa pessoa que está prejudicada vem perante o tribunal reclamar sobre mim. Ele abre um processo contra mim. Existe subornar essa pessoa? Existe subornar esse prejudicado? Isso não é chamado de suborno. Eu posso chegar para ele e falar: escuta, em vez de você me processar, vamos chegar a um acordo sozinhos. Quanto você quer que eu te pague para você deixar quieto, esquece e estamos em paz? Isso não é chamado suborno. Isso é chegar a um acordo com o colega. Diz o Rav Aaron Volkin o seguinte: perante Deus existem dois tipos de julgamentos. Tanto é que a Mishnah falou aqui que Deus é tanto Dayan, o juiz, tanto Oed, testemunha, como Baldin, como aquele que está cobrando. Diz Ravana Volkin, existem dois tipos de julgamento perante Deus. O primeiro é quando uma pessoa teve problemas com outra pessoa. E agora, depois dos 120, Deus vai julgar o que foi que o fulano fez para o ciclano. Nesse caso, Deus é o quê? Juiz. Quem está cobrando? O outro. A pessoa. São duas pessoas que estão perante Deus para serem julgadas. Um prejudicou o outro, por exemplo. Então, o prejudicado está exigindo justiça perante Deus. Deus, naquele momento, é um juiz. Se Deus, naquele momento, é um juiz, não tem suborno. Nenhuma mitzvah vai subornar ele, porque é um juiz. E juiz não pode receber suborno. Nenhuma mitzvah vai adiantar. Nada vai adiantar para abrandar o que deve ser cobrado dessa pessoa que prejudicou a outra. Mas, quando o prejudicado, entre aspas, é Deus, ou seja, quando a pessoa faltou respeito com Deus, cometendo um pecado contra Deus e não contra outra pessoa, neste momento, Deus é aquele que está cobrando a pessoa. Deus é aquele que está processando a pessoa. Ah, quando Deus está agora no lugar daquele que está processando, se eu vou falar para Deus, olha Deus, tem essa mitzvah, aquela mitzvah, eu estudei Torá, etc, etc. Nesse caso, isso não é chamado suborno. Deus não está pegando suborno, porque nesse momento Deus não está como um juiz, ele está como aquele que está processando. Quem está processando pode chegar a um acordo. Então, nesse caso, Deus aceita mitzvot ou alguma outra, estudo de Torá, alguma coisa do gênero, para abrandar ou eventualmente até tirar o processo. Retirar o processo. Diz assim, Ravana Volkin, que então, na verdade, a nossa Mishnah, quando diz que não há suborno, de fato, não há suborno. Quando se trata de Deus julgando duas pessoas, e ele é então um juiz, não tem suborno. Não adianta mitzvah, não adianta. Não vem, não tem. Mas quando o processo é de Deus mesmo contra a pessoa, por alguma coisa que a pessoa tenha feito contra Deus nos livre, contra Deus, nesse caso, aí sim, existe que as mitzvot abrandam, mas elas não são chamadas, nesse caso, de suborno, porque elas estão sendo dadas e estão sendo trocadas em favor de alguém que está vindo processar. Isso é chamado acordo e não suborno. Thank you.